We had our language. We had our language. Me and my sister spoke. We knew what we were saying. My mother had to guess what we were saying. And she was the one that was a bit worried about us.
Olá, operários! Eu sou a Mari, sejam bem-vindos ao Fábrica de Crimes.
E eu sou a Robbie.
E olha só, a gente chegou ao 40º episódio do Fábrica e com alguns marcos muito significativos, muito importantes. Então, lá no dia 25 de fevereiro, o Fábrica atingiu 10 mil operários no Instagram e a gente passou de mais de 500 mil de plays acumulados nas plataformas de áudio.
É, isso era completamente impensável pra gente há um ano atrás, né?
Totalmente. E a nossa maneira de agradecer vocês foi fazendo um filtro do Fábrica. Sabe aqueles filtros de story que você usa e tal? A gente fez dois, estão disponíveis lá no Instagram.
Isso, e esses filtros ficam no nosso story fixo, e eles são dois. O primeiro é o Operário do Fábrica, que é um headphone super legal. E o segundo é o Nunca Confie em Ninguém, Apenas em Dogs, que tem essa frase maravilhosa.
Que é tipo um lema, né?
Uhum.
Então fica aqui o nosso muito, muito obrigada a todos vocês, que com um play já ajuda demais, assim, vocês não têm noção. Enfim, vamos à mensagem de áudio de hoje, da operária Camila Rodrigues.
Boa noite, meninas. Eu queria dizer que eu amo o podcast de vocês, sei que vocês devem ouvir isso sempre, mas é sempre bom ouvir elogios e vocês merecem muitos. Admiro muito o trabalho de vocês, a dinâmica que vocês têm em contar as histórias. É maravilhosa, então, parabéns. Muito sucesso para vocês. Continuem com isso e é isso. Muito sucesso. Sério, eu descobri faz pouco tempo e já ouvi praticamente todos. E sou muito orgulhosa de ter me tornado uma operária.
Viu só, Camila? A gente não esqueceu de você. E super obrigada pelo seu áudio.
Claro que não. Bom, se você também quiser mandar sua mensagem pra gente, é só enviar áudio por direct lá no nosso Instagram, @podcastfabricadecrimes, que a gente só publica com a sua autorização. E no caso de hoje, As Gêmeas Silenciosas, ou Pacto entre Irmãs. O nome do caso de hoje, por si só, já é assustador, né? E enquanto eu fazia a pesquisa pro caso, eu juro que eu pensei, assim, que seria um nome perfeito para um filme de terror.
Sim, seria, e eu particularmente morro de medo desse caso.
Pois é. E eu descobri que tem uma série e um documentário feitos pela BBC sobre esse caso, só que infelizmente eu não consegui encontrar para assistir a série, só o documentário. A série é de 86 e o documentário é de 94 e se chama Silent Twin, Without My Shadow. E ele tá disponível no YouTube e eu acabei encontrando ele disponível também num site chamado allthatsinteresting.com e eu vou colocar esse link para quem quiser ver. E nessa notícia que eu vi sobre o caso, eles falam também que vai virar um filme em breve, eu não sei quando, e que uma das atrizes cotadas para fazer o papel de uma das irmãs é a Letitia Wright, que inclusive fez o filme do Pantera Negra. E, bom, pra felicidade, né, dos corações mais fracos, eu já aviso que esse caso não tem nenhum crime horrendo, sanguinolento, brutal, como alguns que a gente já fez por aqui. Mas, claro, ele tem um crime e ele foi escolhido lá entre os comentários que vocês deixaram no post de dicas do Instagram, porque ele parece ser muito interessante e estranho ao mesmo tempo, né? É diferente de todos que a gente já fez por aqui. Bom, as irmãs de quem eu tô falando se chamam June e Jennifer Gibbons. As duas eram gêmeas idênticas e nasceram lá em 63, no dia 11 de abril. E elas nasceram num hospital militar na cidade de Aden, no Iêmen. Só que a família não era do Iêmen. Na verdade, os pais, a Gloria e o Aubrey Gibbons, eram imigrantes vindos lá de Barbados, no Caribe. E por volta dos anos 60, o casal imigrou para o Reino Unido. E o pai, Aubrey, estava a serviço da Força Aérea Real no Iêmen quando essas filhas nasceram. E eles, na verdade, eles eram uma família que vivia mudando, né, imigrando. Eles moraram em muitas cidades e eu acho que é por conta do trabalho do Aubrey. Mas eles não tinham só essas duas filhas, eles também tinham outros três filhos, a Gretel, David e a Rosie. E o parto dessas meninas, da June e da Jennifer, foi normal, os primeiros anos de vida também. Só que aos 3 anos de idade, as irmãs, elas ainda não falavam como deveriam para a idade. Elas falavam pouquíssimas palavras em casa e nenhuma palavra com ninguém, fora os pais. E eles começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. E eles perceberam isso até porque, como eles tinham os outros 3 filhos, inevitavelmente eles comparavam. Então eles entenderam que o comportamento das gêmeas era diferente. Só que a mãe, a Glória, por muito tempo ainda via aquele comportamento como timidez, né? E ela dizia que as filhas não falavam com mais ninguém fora de casa porque elas eram tímidas. E na infância das gêmeas, a família passou a morar no país de Gales, na cidade de Haverford West. E na escola, essa mudez delas começou a ser percebida, porque elas não falavam com absolutamente ninguém. Elas pararam, inclusive, de falar com os próprios pais. Na escola, elas não se comunicavam com outras crianças, com professores, sim, com ninguém, ninguém, ninguém. E aí, isso foi percebido, como eu disse, e elas foram encaminhadas para uma terapia da fala. Então, elas tinham total capacidade de falar. Elas não tinham problema em falar, mas elas não se comunicavam com ninguém. E ao longo do período escolar, esse comportamento delas continuou. Elas acabaram passando por muitos bullying, né, por causa da mudez. E por brincadeiras, entre aspas, obviamente, racistas, porque todas as crianças da escola eram brancas, menos elas.
E aí eu imagino que as duas já foram colecionando esses traumas, né? Porque não deve ser nada fácil passar por todo esse bullying e deboche, né? Sem falar nada. Devia ser horrível mesmo.
Com certeza, porque nem responder elas respondiam, sabe? Então, elas realmente passavam os dias sem falar uma única palavra. E existe um livro de biografia delas, escrito pela jornalista Marjorie Wallace, chamado The Silent Twins, que significa as gêmeas silenciosas, e que dá muitos detalhes sobre a vida delas, porque foi baseado em diários que elas escreviam, em entrevistas com as irmãs e com membros da família. E nesse livro, a Marjorie, ela explica que esse silêncio começou a ser interpretado na escola como uma insolência. Então era como se elas fizessem aquilo com o único intuito de provocar todo mundo. E esse silêncio foi entendido como um tipo de violência. Ele foi cada vez mais sendo interpretado como uma agressão. Inclusive, um professor deu até um depoimento sobre as irmãs, e a Robbie vai ler exatamente o que ele falou.
Abre aspas. Elas sempre estavam sozinhas e separadas do resto das crianças, tentando ser invisível, e mesmo assim, chamavam a atenção de um jeito que eu não gostava. Em 30 anos, eu já tive cerca de 6 mil alunos na minha vida, e eu só encontrei 4 que eu senti que eram cruéis. A quarta era a Jennifer. A outra não seria tão má se a Jennifer não tivesse sugado as forças de sua irmã e ela teria sido normal. Fecha aspas.
Só que um detalhe que eu não falei é que elas podiam até não falar com terceiros e com os próprios pais, mas elas se comunicavam entre si. Então, elas sabiam falar inglês. Elas ouviam os pais em casa falando inglês, só que elas desenvolveram uma língua própria, que só as duas entendiam. E parecia ser uma versão mais acelerada e misturada do idioma de Barbados, o Bahram, com a língua inglesa. E aí a gente percebe que o próprio ambiente da escola, onde elas enfrentavam bullying, racismo, já não era apropriado, obviamente, né? Não era um ambiente que ajudava a integrar elas. E agora tinha esse fato, né, delas terem uma língua própria. E é como se elas vivessem ali numa bolha, que tinha a língua própria uma para outra, não falava com mais ninguém. E isso já demonstrava a dependência que elas foram desenvolvendo uma com a outra.
Sim, o próprio ambiente ali já meio que foi isolando as duas, né? Que já tinham essa tendência.
É, porque antes de ir pra escola, elas já eram muito agarradas dentro de casa. Depois de um tempo já não falavam mais com os pais. E eu acho que eles pensaram que botando as meninas na escola, elas iriam melhorar, elas iriam socializar, mas como eu falei, não era isso. A mãe realmente achou que era timidez.
Mas não era.
Não era. E quando as meninas atingiram uma idade assim, na adolescência, a linguagem delas ficou cada vez mais incompreensível para outras pessoas e para as pessoas na escola. E no colégio, já nessa idade, elas se recusavam totalmente a ler e escrever. Elas não liam, não escreviam nada. E como se não bastasse, as pessoas que foram entrevistadas, elas disseram que as irmãs começaram a meio que andar juntas. Mas eu tô dizendo assim, não é andar lado a lado. Elas literalmente andavam espelhando os movimentos uma da outra. E ao longo do tempo, elas foram construindo a bolha que eu falei, só delas, como se fossem duas pessoas em uma só. E existe um depoimento de uma delas, a June, em que ela lembra um diálogo que aconteceu entre elas. E a June conta o seguinte, abre aspas. Um dia, ela acordava e seria eu. E no outro dia, eu acordava e seria ela. E a gente costumava dizer uma para outra, devolvo o meu eu. Se você me devolver o meu eu te devolvo o seu eu.
Nossa, que confuso isso.
Pois é, muito confuso. É como se elas fossem uma pessoa só. No ano de 74, durante uma vacinação que estava acontecendo na escola, um médico chamado John Rees, ele notou um comportamento estranho nas meninas, porque enquanto todos os alunos estavam meio que agitados com a ideia de tomar a vacina, eles estavam ansiosos, né? Ele conta que as duas irmãs ficaram extremamente calmas, elas estavam quase que não responsivas, e ele descreveu o comportamento delas como se fossem duas bonecas recebendo uma vacina. E aqui só um parênteses, todos esses detalhes eu consegui nesse site allthatsinteresting.com. E essa reportagem conta que esse médico, John, assim que ele notou comportamento nas meninas, ele comunicou o diretor do colégio. Só que o diretor ele não deu bola nenhuma para o que o médico disse. Ele falou que era normal o comportamento das meninas, mas o John insistiu e notificou um psicólogo infantil. E esse psicólogo entendeu que elas precisavam de terapia, assim, pra ontem. E elas foram. Só que elas não foram só em um profissional, elas foram em vários. E elas sempre se recusavam a falar com qualquer pessoa. Lá pra fevereiro de 77, uma terapeuta da fala, a Anne Treadhorn, começou a tratar da June e da Jennifer. E de novo, as duas se recusaram a falar com ela, porém, as irmãs permitiram que o diálogo entre elas fosse gravado quando elas estivessem sozinhas. E durante essa terapia, a Anne, ela teve uma impressão. Ela sentiu que uma das irmãs, a June, até tinha vontade de falar, mas era meio que compelida a não falar pela Jennifer. E essa terapeuta conta que sentiu isso por conta dos olhares da Jennifer, então era como se a Jennifer jogasse na June olhares de repreensão, do tipo, cala a boca, não fala nada. Bom, com tudo isso acontecendo, eles não viam nenhum progresso nas irmãs, elas continuavam se recusando a falar. Eles resolveram tomar uma decisão. Elas iriam ser separadas e mandadas, cada uma, para uma escola diferente. E assim, a esperança foi que com essa separação a June e a Jennifer teriam a chance de desenvolver um senso de individualidade maior, né? De sair daquela bolha e se comunicar com as pessoas.
Porque pelo que você falou, parece que elas não tinham uma individualidade e era como se as duas fossem meio que uma pessoa só, psicologicamente falando, né? E o fato delas espelharem os movimentos já meio que demonstra o que estava passando ali pela cabeça delas.
Exatamente, eu também acho. Só que essa tentativa, barra experimento, foi um fracasso total, porque as duas, depois da separação, elas se retraíram muito. Mais ainda, então, foi o efeito oposto. E pelo que eu li, eu acho que elas desenvolveram um tipo de depressão, porque, por exemplo, a June, ela nem levantava da cama. Ela estava prostrada, eu li que elas eram descritas como catatônicas. Tentaram uma vez levantar a June da cama e ela simplesmente caiu no chão sem reação nenhuma, como se ela tivesse morrido. Enfim, foi um desastre. E depois disso não teve mais jeito, eles voltaram a reunir as irmãs, porque do jeito que tava, não dava pra continuar, né?
Dentro das circunstâncias, talvez fosse melhor que elas ficassem juntas, mudas, mais felizes, do que separadas em depressão.
E aquela união que elas tinham, antes da separação, voltou com tudo, voltou pior ainda. Então foi como se elas estivessem agora aproveitando ao máximo a companhia uma da outra, compensando o tempo que elas ficaram afastadas. E foi depois dessa separação que as irmãs June e Jennifer começaram a passar muito tempo no quarto delas. E numa dessas entrevistas, a June contou o seguinte. Lê pra gente, Rob.
Abre aspas. Nós tínhamos um ritual. A gente ajoelhava ao pé da cama e pedia a Deus que perdoasse nossos pecados. A gente abria a Bíblia e começávamos a rezar sem parar. A gente rezava para ele não deixar a gente agredir a nossa família com o nosso silêncio. Pedíamos para Deus nos dar forças para falar com a nossa mãe e nosso pai, mas nós não conseguíamos. Era muito difícil. Fecha aspas.
E isso que a June disse era só uma das coisas que elas faziam no quarto, porque as irmãs também passaram a escrever histórias fictícias.
É, e lembrando que na escola elas não escreviam nada.
Elas que sempre se recusavam a ler, né, a escrever na escola, em casa, elas começaram a escrever muito. E elas escreviam diários, histórias, e a maioria eram histórias de crimes. Então, a maioria dessas histórias, como eu disse, além de serem sobre crimes, elas se passavam nos Estados Unidos, especificamente em Malibu. E incluíam sempre personagens jovens cometendo crimes pesados. Inclusive, tem uma história que elas escreveram, bem famosa no caso, chamada Pepsi Cola Addict. Era sobre uma adolescente que era seduzida por um professor da escola e, inclusive, ela foi publicada.
E elas mesmas começaram a juntar dinheiro nessa época para publicar mais outras histórias.
Exatamente. Elas queriam muito que as histórias fossem publicadas. Só que aos 18 anos, elas começaram a experimentar, além de álcool, drogas variadas e começaram a cometer crimes. Só que como eu falei lá no início do episódio, esse caso não é sobre crime hediondo e brutal. É um crime de qualquer maneira, é horrível, mas elas começaram a cometer os chamados petty crimes, que são tipo contravenções. E de acordo com o site freeadvice.com, os petty crimes são ofensas de menor relevância, digamos assim, né? Não tão graves. E em 1981, as irmãs foram um pouco mais além dos petty crimes, porque durante 5 semanas elas começaram a vandalizar e acabaram sendo presas depois por um incêndio culposo. E nessa fase que elas passaram presas, foi talvez a pior da vida delas. Elas eram as pacientes mais novas do Hospital de Segurança Máxima para criminosos insanos, chamado Broadmoor. Então elas ficaram presas nesse Hospital de Segurança Máxima, não era um tipo um presídio, né? E lá, hospitalizadas, elas realmente sofreram bastante, porque se antes elas encontraram pessoas, familiares dispostos a ajudar com terapia, enfim, nesse hospital de segurança máxima, o tratamento foi bem diferente. Eles não indicaram nenhuma terapia, sabe? Eles resolveram tratar a mudez seletiva delas com remédios fortíssimos, antipsicóticos, e isso, inclusive, acabou afetando a visão da Jennifer, porque depois de um tempo, ela passou a enxergar as coisas todas borradas. É como se fosse um efeito colateral do remédio. E lá elas ficaram presas por 12 longos anos. Elas mantiveram um diário também. Inclusive, no diário, a June, certa vez, chegou a escrever o seguinte.
Abre aspas. Nós vivemos 12 anos de inferno, só porque não falávamos. Nós tivemos que trabalhar duro para poder sair. Nós fomos ao médico e nós falamos para ele. Olha, vocês queriam que a gente falasse, então estamos falando. E o médico respondeu que não íamos sair dali, queríamos ficar ali por 30 anos. E aí nós perdemos as esperanças. Eu, inclusive, escrevi uma carta para a Rainha Elizabeth, pedindo a ela que nos concedesse perdão para podermos sair dali. Mas nós estávamos presas. Fecha aspas.
E tem um detalhe que eu não falei ainda. As duas irmãs tinham um pacto. Então, além desse pacto de silêncio que elas tinham entre elas, elas também tinham um pacto de morte. Basicamente, elas tinham combinado que no dia que elas saíssem desse hospital, uma teria que morrer para a outra poder se libertar.
Ah, mas se libertar desse pacto de não falar com ninguém?
Isso. Era essa libertação que elas estavam falando, né? Essa coisa de não falar com ninguém começou como uma brincadeira na infância e foi sendo levada a sério até a vida adulta. Então, sem que uma morresse, a outra não podia se libertar dentro da lógica delas. E em março de 93, ou seja, ao final desses 12 anos, as irmãs foram transferidas para uma clínica de baixa segurança e isso significava sair do hospital. Enfim, minutos depois de sair do hospital de segurança máxima e chegarem na tal clínica, a Jennifer passou mal. Ela acabou desmaiando e em menos de 12 horas, ela morreu.
Então, esse era o fim do pacto. A June, ela estaria livre e exatamente como elas falaram, né? Saindo do hospital, uma teria que morrer.
Exatamente. E aí, as pessoas especulam se elas tramaram a morte da Jennifer ou se foi realmente uma coincidência. E eu, sinceramente, tendo a achar que foi coincidência, porque os médicos da emergência que atenderam a Jennifer, eles disseram que ela tinha um problema no coração, que foi o que matou ela, no final das contas, né? Subitamente, no dia da transferência.
O que é muita coincidência, né?
Pois é, ela morreu muito jovem. Ela tinha a minha idade, 29 anos. E depois da morte da irmã, vocês devem imaginar que a June se retraiu ainda mais. Mas ela, do nada, começou a falar com todo mundo como se nunca tivesse sido muda.
Assim, me parece aquilo que a terapeuta disse, que a Jennifer controlava muito a June e mantinha ela naquela bolha, isoladas e retraídas, sem falar com ninguém. E aí foi só a Jennifer morrer pra June, digamos, romper, né, a barreira e começar a falar de vez.
Pois é. Pelo menos é a impressão que me deu, né? Porque a June foi liberada dessa clínica de baixa segurança e foi viver uma vida normal. E se hoje a gente sabe tantos detalhes, é por causa da jornalista Marjorie Wallace, né? Como eu falei, ela acabou escrevendo a biografia das irmãs. E lá nos anos 80, na primeira vez que ela ouviu sobre o caso das gêmeas, ela já pediu uma entrevista imediatamente para os pais. Ela foi até a casa deles, contou que as meninas levaram ela até o quarto, mostraram todas as histórias que elas tinham escrito. E a jornalista levou essas histórias para casa para ler, e ela percebeu que as irmãs tinham uma imaginação imensa. Então, essa jornalista sempre acompanhou de perto o caso delas, né? Ela gostava muito da companhia das irmãs, e numa dessas entrevistas, porque essa jornalista, ela costumava visitar as irmãs nesse hospital de segurança máxima, e em uma dessas entrevistas elas começaram a falar algumas frases.
E pode ter sido justamente porque a jornalista demonstrou interesse na história delas, né?
Exatamente, ela demonstrou interesse nas histórias que elas escreviam. Na verdade, a June e a Jennifer queriam muito ser reconhecidas por essas histórias como escritoras e queriam que todas fossem publicadas. Mas assim, a Marjorie, durante a leitura dessas histórias, ela percebeu que a imaginação era grande sim, mas também percebeu nos diários que a June se sentia realmente controlada pela Jennifer. E isso é uma coisa que eu já falei antes, né? Que a terapeuta, inclusive, alertou. Ela reparou que a Jennifer, ela exercia um controle muito grande sobre a June. Em um desses diários da June, ela disse estar se sentindo possuída pela irmã e se referia a Jennifer como uma sombra negra na vida dela. E a Jennifer, no diário dela, escreveu que pensava nelas como inimigas fatais e chegou a descrever a irmã June como a cara da infelicidade, a cara da decepção e assassinato.
Nossa, imagino que a June não devia saber disso, né?
Eu acho que ela não sabia. Não sei se uma lia o diário da outra, mas a Marjorie percebeu pelos diários que as duas, elas, na verdade, não... Elas nutriam, né, um sentimento ruim. Apesar de parecerem tão unidas para os outros. E isso durou por mais de uma década, né? E a Marjorie, ela percebia isso, né? Ela começou a perceber pelas visitas, pelos diários, as histórias e pelos olhares que a Jennifer jogava para June. E na última visita que essa jornalista fez, no dia anterior à transferência, ela declarou o seguinte.
Ela disse, abre aspas, "Nós tivemos uma conversa agradável. Mas no meio do papo, de repente, a Jennifer disse, Marjorie, eu vou ter que morrer. E eu meio que ri e perguntei, como assim morrer? Não seja boba, você tá prestes a sair daqui. Por que que você vai ter que morrer? Você não tá doente. E ela respondeu, porque nós decidimos. E nesse momento eu fiquei realmente assustada porque entendi que ela tava falando sério. Fecha aspas.
E no dia seguinte elas foram transferidas e a Jennifer de fato morreu. As duas já vinham planejando a morte da Jennifer há um tempo, porque só assim, na cabeça delas, a June poderia viver em liberdade. Só que a Marjorie notificou os médicos do hospital no dia dessa conversa. Ela avisou, sobre esse papo de uma ter que morrer e tal, e eles disseram que não tinha problema nenhum, que as duas estavam sendo supervisionadas, mas como você já sabe, né, ela acabou morrendo no dia da transferência. Mas eu fico pensando que foi coincidência, porque como que a Jennifer ia causar um problema no próprio coração, né?
É, se o laudo médico estiver correto mesmo, não teria como.
Pois é, não tem como. Então, não houve nenhum sinal de envenenamento, não houve qualquer outra coisa que pudesse indicar que ela mesma causou a própria morte. E os médicos comentaram que as mesmas medicações que a June tomava, a Jennifer também tomava. Só que a Jennifer teve problema, ela teve problema da visão, ela teve problema do coração. Então, assim, cada organismo responde de uma maneira. Bom, depois da morte da irmã, a June chegou a escrever no diário dela o seguinte, abre aspas, "Hoje, minha irmã querida Jennifer morreu. Ela está morta, o coração dela parou de bater. Ela nunca me reconhecerá. Nossos pais vieram ver o corpo dela. Eu beijei o rosto dela e fiquei terrivelmente de luto." Fecha aspas. Mas, apesar dela ter escrito que estava de luto, muito triste, a Marjorie voltou a visitar a June depois da morte da irmã e contou que ela parecia estar super bem e falava normalmente, como se nada tivesse acontecido e como se ela tivesse, na verdade, tirado um peso das costas, né? Ela parecia uma outra pessoa. E a June contou que a morte da irmã, de fato, permitiu que ela se sentisse livre pela primeira vez e que era responsabilidade dela viver pela irmã. É, e hoje, a June mora lá no Reino Unido, perto da família, vive uma vida normal, né? Foi uma longa fase da vida dela, mas hoje ela vive uma vida normal, ela fala normalmente, e é muito louco pensar que isso tudo começou por um pacto, na infância, por um, de repente, uma brincadeira, um jogo, e continuou até a fase adulta, né? Por 30 anos. Bom, quem quiser dar uma olhada nas fotos do caso, ver a June e a Jennifer, você pode acessar o Instagram, @podcastfabricadecrimes, e os links para o documentário que eu disse e as fontes do caso estão listadas na descrição do episódio, nessa plataforma que você usa para nos ouvir.
E lembrando que na aba Guias, lá do nosso Instagram, você encontra os posts dos episódios reunidos. E se você nos ouve pelo Apple Podcast, as suas 5 estrelinhas fazem a diferença. Então, por favor, nos avaliem lá se puder.
E como vocês já sabem, todo dia 1º e 15 do mês tem episódio novo por aqui.
Isso aí!
Tá, então eu irei comer aqui o meu... Peraí. Um bizinho. Cara, que horas vai ser?
Cara, eu morro de medo desse episódio. Eu morro, assim, esse episódio pra mim é o equivalente a Elisa Lam. Mas eu fico pensando, ai, a gêmea silenciosa, sabe? É o tipo de coisa que me atormenta.
Ai, como é que fala esse nome, amiga?
É, do nada muda a fonte da letra aqui.